Fala, doutor!
Dados da ONG Criança Segura mostram que as principais causas de óbito de crianças de 0 a 14 anos em 2016 foram relacionados ao trânsito, 34%, afogamentos, 24%, sufocação, queimadura, quedas, intoxicação, entre outros motivos. E os acidentes são mais comuns do que parecem, as causas muitas vezes despercebidas dos pais ou dos cuidadores. Para falar sobre este tema, a Thelma Alves de Oliveira, que é assessora da diretoria do Hospital Pequeno Príncipe. A gente conhece a Thelma de longa data, ela foi secretária da Criança aqui no Paraná também e tem uma ampla experiência neste assunto. O Pequeno Príncipe é uma referência no atendimento à infância e eu imagino que a prevenção ao acidente seja uma das ações do hospital também, Thelma?
Sem dúvida. O hospital vai fazer 100 anos, né, em outubro, então a gente tem uma história de atendimento à criança bastante significativa, ampla e eu diria de uma forma muito importante que vai para além da assistência à saúde, né? O hospital desde a sua origem busca trabalhar numa perspectiva de prevenção, de educação dos pais, envolvendo e campanhas de combate à violência, né? Envolvendo então essa visão da sociedade sobre como proteger as crianças melhor, né? E a gente faz isso há muito tempo, produzimos materiais, né, de que a gente entregou para a escola, de prevenção de sinais de violência para as unidades de saúde, livros de poesia, enfim, uma série de coisas que busca justamente desenvolver essa cultura de proteção integral da criança e do adolescente, né? E para além disso, né, o hospital, eu queria trazer aqui um conceito bem bacana que eu aprendi agora na saúde, que eles chamam de evento adverso. Não é um acidente. O que é o evento adverso na saúde? Ela é um evento que não deveria acontecer. Nesses casos, todos que você leu aí, são mortes evitáveis, né? Quer dizer, alguma coisa poderia ter sido feita para aquilo lá não acontecer. Quando a gente usa a palavra acidente, dá a impressão que você não tinha nada que fazer. Você foi exposto naquilo e aquilo te tomou de um jeito que você ficou sem ação, né? Então, acho que esse conceito de entender esse evento, o que que aconteceu? Foi um descuido do adulto? Foi um material que estava fora de lugar? Foi uma coisa que foi fabricada errada? Né? Foi, o que que estava por trás daquilo para isso ser corrigido? E isso muda tudo. Quando você vê aquele episódio, aquele evento, como um problema que precisa ser entendido, e qual é a causa, né? E o que que você pode fazer para ele não se repetir, vai fazendo com que as pessoas aprendam a entender o que está por trás, né, e corrijam isso, né? No caso dessas questões aí, a gente percebe uma série de coisas, né? A voracidade da indústria de ficar vendendo coisas que, em vez de ajudar a vida, ajudam a morte, né? A gente vê os adultos, às vezes, a palavra correta é negligência, mas às vezes ele não quer negligenciar, mas ele descuidou. Ele distraiu, né? Aconteceu, a gente ouve muito nas histórias, assim, ah, eu virei para o lado, eu fui pegar não sei o que, e daí aconteceu, né? Então, assim, essa atenção redobrada que a gente tem que ter no cuidado com as crianças, ela precisa estar, de certa forma, absorvida por todo o adulto cuidador, né? Seja em casa, seja no hospital, quando a gente tem a enfermagem, seja em todos os lugares. No hospital, a gente tem algumas questões de acidentes, né, de queda, e as mães carregam as crianças no colo descendo a escada. Parece uma coisa tão bobinha, né? Mas ela é perigosa. Uma escada não é uma, digamos, um risco assim, mas você carregando uma criança no colo, descendo a escada, passa a ser um risco, né?
Sim.
E aí você está com o celular num braço, a criança no outro, né? Enfim, são atitudes, né, que precisam ser cuidadas, né, e precisam ser principalmente corrigidas, né, que eu acho que é bem isso. Então, desenvolver essa consciência crítica de prestar atenção no cuidado com a criança, aonde ela estiver, acho que é um papel, assim, bastante importante. E talvez a gente começar a não chamar, não entender só como um acidente, que a gente não tem muito o que fazer, né? A gente sempre tem o que fazer.
Perfeita a colocação, eu diria, essa consciência crítica e atenção plena, né? Eu tenho falado muito aqui nos programas de saúde, falando sobre atenção plena, que isso evita exatamente esse descuido, muitas vezes, e mesmo que a sua cabeça se encha com outros problemas que você não preste atenção no momento, né? Atenção plena no que está fazendo.
É um pouco assim, né? A gente tem situações diferentes da criança pequena e o maior, né? A criança pequena... Tanto os acidentes ou os descuidos, quanto a violência, acontece dentro de casa, né? E para os maiores, ela acontece fora de casa, né? Maiores de 10. A criança é criança até os 12. Depois dos 12, 13 já é adolescente, né? Porque eles estão mais expostos, enfim, né? O perigo vem lá de fora. E para os pequenos, o perigo vem de dentro. Então, é muito importante ter esse olhar... E não é só na casa, né? É na casa, é na escola, existem eventos nas escolas, em instituições de acolhimento, né? Onde a criança está, né? Qualquer ambiente vai precisar desse cuidado. É muito importante, eu acho, dar um destaque para a primeira infância, né? De 0 a 6 anos, porque nesse momento é quando a criança aprende mais, ela se desenvolve mais, né? Ela precisa de maior cuidado, de maior proteção. E essa atitude de buscar ensinar a criança também, né, a entender o risco, a se defender, né, não tira do adulto a responsabilidade dele assumir a tarefa do cuidado, né, e de evitar todos os riscos, como o doutor coloca. Mas é importante, desde pequenininho, ir explicando para a criança que aquilo é um risco, que aquilo é perigoso, que aqui pode, aqui não pode, e assim por diante, né? E esse ensinamento cotidiano vai ajudar a criança a ter mais autonomia e a poder se defender também e perceber situações de risco, né, que às vezes ela não perceberia. Evidente que o fato desse ensinamento, a criança precisa ter maturidade para ir aprendendo cada coisa no seu tempo, né? Até ela cuidar das coisas, até ela... Né, saber o que pode pegar, o que não pode acessar e assim por diante. Então eu adicionaria essa importância do adulto, além de cuidar, de proteger, buscar ensinar, né, para que a criança aprenda a se proteger também.
Por exemplo, afogamentos, que são causa de 24% dos óbitos com crianças. E eles acontecem também em situações que não se imagina. 2 minutos submersa, a criança perde a consciência. 4 minutos pode ter danos irreversíveis ao cérebro.
Existem os maiorzinhos que vão brincar no rio, né? Então é importante isso, aprender a brincar dentro da regra do limite do cuidado, né? Então, a meninada, os meninos em especial... No interior, eles saem, põem, às vezes não precisa nem calção, vai de cueca mesmo. Eles pegam, tiram a roupa, vão dar uma nadadinha no rio, né? E às vezes aquele rio, ele não, naquele lugar, né, ou naquele dia, né, a correnteza, enfim, o rio é traiçoeiro, né? Ele vai puxar. Então, acho que assim, esse cuidado, a conversa com as crianças que são maiores, que têm água por perto, né? Nesses rios, eles precisam ser sempre orientados.
Queimaduras. Os dados da ONG Criança Segura colocam aqui que entre as possibilidades aí de acidentes ou de descuido com as crianças, a queimadura é um dos casos mais devastadores. São sequelas permanentes, o tratamento das feridas é doloroso e é demorado e também aí às vezes envolvem traumas físicos e psicológicos para essas crianças. E segundo os dados do Ministério da Saúde aqui, em 2017 foram mais de 20 mil crianças de 0 a 14 anos hospitalizadas por queimaduras no país.
E o emocional, né? Além da dor, né? A pele, ela às vezes não vai se regenerar e aí pode mexer com a autoconfiança, com
uma cicatriz para sempre,
uma,
né?
Cicatriz, né? Não só do trauma de relembrar aquele momento, né? Então é muito dolorido, mas eu queria contar que o Hospital Pequeno Príncipe, ele tem o hospital, a faculdade e o instituto de pesquisa. E tem um estudo dos nossos pesquisadores de uma segunda pele para queimadura. Ele ainda não está na fase de patente de produto, né, para ser disponibilizado, mas ele já obteve sucesso, ele tem resultados durante a pesquisa muito interessantes. Então é também uma forma de contribuir, né, com pesquisas nessa área no momento da recuperação.
mudança de comportamento, redes de solidariedade, o que é que a gente pode colocar de exemplo aqui para os nossos ouvintes, né, a respeito do que a gente pode fazer, né? Em casa é ter atenção, ter cuidado. A avó muitas vezes cuida das crianças, já não tem aquela habilidade motora também para proteger as crianças. Então, criar um ambiente seguro pode ser uma alternativa.
A gente lembra, existe um ditado que diz que para educar uma criança é preciso uma comunidade toda, né? Que não é só a família, não é só o professor na escola, mas todos, né? É, tem uma experiência premiada muito bonita que traz um pouco essa simbologia, que chama assim, para a escola eu vou a pé, né? Que é a ideia de que nos horários de entrada da escola e de saída da escola, os vizinhos ao redor daquela escola, numas duas, três quadras, eles saem para a calçada e vão observar as crianças andando. O que que faz com que a criança fique protegida, né? Os moradores todos, é como se criassem uma barreira de proteção para a criança passar. É lindo, né?
Sim.
Porque aí você vê, você consegue ao mesmo tempo estimular a convivência social, responsabilizar e corresponsabilizar os vizinhos, quem está naquela comunidade, e proteger as crianças ao mesmo tempo.
Bacana um exemplo e reflexão para a gente, o que que a gente pode fazer para contribuir também, não só com os nossos, mas com os filhos da comunidade, né?
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, e do Hospital Pequeno Príncipe.